Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Gênesis 25, 27. É uma história muito conhecida, né? Eu tenho certeza que a maioria de nós já conhecemos, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Esses meninos que cresceram eram dois irmãos, que a história diz que eles, na barriga de sua mãe, eram gêmeos, eles já brigavam entre si ali na barriga, e já havia uma profecia, uma promessa, dizendo que dali se levantaria duas nações, e o mais novo seria mais importante que o mais velho. O mais velho serviria o mais novo. Essa era a promessa, a profecia que já se tinha. E então nasce primeiro Esaú, e Jacó nasce segurando no calcanhar de Esaú. E aí vem então esse sentido dos dois. Eles cresceram então e passou essa situação, onde eles estavam nas suas vidas normais, mas Jacó estava ali, como vivia em tendas, ele já estava preparando o seu ensopado, a sua maneira de ser. E Esaú era um cara muito habilidoso, né, como nós lemos, na caça. E o pai dele, Isaac, gostava muito do Esaú. Por quê? Porque além de ele caçar, né, ser essa pessoa de provisão, ele também trazia a refeição para o seu pai, e o seu pai gostava muito, né? Então trazia aquela caça que ele sempre corria atrás. Ele preparava um prato, e era um prato saboroso, e isso então fazia com que Isaac agradasse mais de Esaú do que Jacó. E nós lemos na história que Rebeca preferia Jacó. Talvez seja porque ele ficava um pouco mais próximo, né? Talvez seja porque ele vivia mais nas tendas do que fora caçando. Talvez porque ele ficava ali perto dos rebanhos, não sei. Mas existia então uma diferença da atenção dos pais para os dois. Mas isso mostrava ali características dos dois. Pois bem, certo dia então, Jacó está ali na sua tenda, ali preparando o seu ensopado, uma coisa simples, né? Coisa ali que não era aquela coisa maravilhosa, como a caça do seu irmão, né? Aquela carne saborosa. Ele estava preparando ali o seu miojinho, né? O seu ensopadinho. E aí chega o seu irmão faminto. Ele chega da caça. A Bíblia não diz se ele caçou naquele dia, se não caçou. Não dá para saber, mas diz que ele voltou da caça faminto. E aí ele vai e vira para o irmão: eu quero um pouco disso aí, você me dá um pouco desse ensopado? E aí Jacó negocia com ele, fala: olha, eu posso te dar, mas você vai me dar a bênção da primogenitura, ou seja, o direito de filho mais velho. E aí Esaú, naquele momento, ele começa a questionar a si mesmo: eu estou quase para morrer, e do que vai valer esse direito mesmo? Ah, por favor, pode ser. E aí Jacó pede para ele jurar, né? Faz aquele juramento, e aí então Esaú jura, dizendo que passaria para ele, e aí então ele dá um pão com ensopado de lentilhas, e aí a Bíblia diz que ele come, bebe e vai deitar, como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem, né? Está tudo certo, barriga cheia, foi dormir e pronto. Só que ele desprezou um direito de primogenitura, ele rejeitou, desprezou o direito de filho mais velho. Naquela época, o que, que era um direito de filho mais velho? Hoje ainda tem um pouco disso, mas o filho mais velho, se o pai falecesse, ele era o responsável. O filho mais velho, se tudo desse ruim, era ele que tinha que responder, né? Eu lembro de situações entre irmãos, né, e a gente sabe muito disso, né, quem tem irmãos vai saber disso, que os pais, quando vai educar o primeiro filho, ele faz com mais rigor, mais rigoroso, aí vai vir no segundo, ele dá uma melhorada, né, dá uma amenizada, o terceiro uma amenizada, e às vezes o mais velho, ele fica até bravo, né? Ah, comigo não era assim nessa época, né? Na minha época não era assim, você era mais rigorosa, você era mais rigoroso, né? Mas por quê? Porque existe aquela pressão do primeiro filho, né? E existe a pressão de ele ser também um exemplo para os outros, ele é o mais velho. Então existia uma responsabilidade, e existe até hoje, a responsabilidade de ser um filho mais velho, amém? Nisso, Esaú está dizendo: não vale nada, não vale nada, eu vou trocar por um prato de lentilhas, um ensopado, que eu estou com fome, é isso que importa. Não importa essa responsabilidade que eu tenho, não importa se meu pai vai falecer daqui a um tempo e aí eu vou assumir as coisas. Não, não, isso não importa. Se bem que depois, quando o seu pai vai dar a bênção, ele quer a bênção. Então, na hora de ser abençoado, ele queria a bênção do filho mais velho. Porém, aí Jacó já fez uma outra trama, né, para receber essa bênção. Porém, Esaú já mostrou a sua falta de consideração com esse direito, amém? Ele já mostrou a sua falta de interesse de ser esse filho mais velho aqui, trocando por uma refeição simples. Não era nem uma mega refeição, era uma coisa muito simples. E ele trocou. Então, o que a gente pode aprender com essa história de Esaú? Primeira coisa é que Esaú, ele mostrou desprezo a trocar a refeição que podia fazer, que era bem apreciado, por um ensopado vermelho. O que, que é? Ele podia ter chego, preparado a sua refeição, como ele sempre fazia para o seu pai, que era, ao certo, muito melhor que aquilo, né? Porque o seu pai gostava muito, então ele podia muito bem fazer aquilo. Ah, mas talvez é porque ele não conseguiu naquele dia. Talvez. Mas ele podia preparar algo melhor. Ele tinha condições de preparar algo melhor. Mas ele não quis nem se dar conta, se dar ao esforço de fazer algo melhor para si. Ele já olhou para aquilo que era simples, que o seu irmão tinha. E isso muitas vezes é perigoso para nós. Nós precisamos fazer algo, porque é algo da nossa responsabilidade. Nós temos uma habilidade, nós temos um ministério, nós temos um serviço pelo qual precisamos fazer, mas muitas vezes nós deixamos isso que é essencial para nós fazermos, trocando por algo mais prático, trocando por algo que é mais simples, que no primeiro momento parece que não tem nada a ver. Mas, no caso dele, ele perdeu o seu direito, ele vendeu isso. Então, muitas vezes, nós estamos vendendo aquilo que nós precisamos fazer por algo mais em conta, por algo que já é mais prático. E nós, automaticamente, tiramos a responsabilidade de sermos melhores. Automaticamente, tiramos a responsabilidade de querer aprender mais. Automaticamente, nós estamos deixando de lado o interesse de crescer, de frutificar. Por quê? Ah, porque existe algo mais prático. É como se hoje eu falasse assim, olha, se fosse para eu depender do iFood, eu preferiria do que eu fazer a minha própria comida. A não ser que a sua comida fosse muito ruim, né? Aí, mas no caso de Esaú, não. Ele fez uma coisa muito sem sentido, né? Ah, Lucas, mas foi uma vez só. Tudo bem se fosse uma vez só, mas se ele não tivesse negociado nada. Mas ele negociou algo que era importante na sua vida. Aí eu digo para você, você vai pagar para o iFood algo que é muito importante para você por causa de uma refeição? Não. Nós não fazemos isso. Nós preferimos, não, vamos fritar um ovo, né? Vou fazer uma sopa aqui, um misturado aqui e pronto. Por quê? Do que perder algo que é muito importante por causa de uma refeição. Esaú fez isso. Ele não se deu conta daquilo que ele estava perdendo em troca de um ensopado vermelho. E o que é interessante também é que a palavra diz que é por isso que Esaú foi chamado de Edom. E aí então vem aquela geração dos edomitas e tal. São pessoas que eram, né, depois guerras e muitas coisas que eles fizeram contra Israel. E a gente vê, né, a profecia se cumprindo por causa disso. Mas esse Edom veio por causa disso, um ensopado vermelho. E também porque Esaú era ruivo, ele tinha um aspecto mais ruivo. Então, tudo isso juntou na característica de Esaú. A pessoa de Esaú se caracterizou hoje, até hoje, nos dias de hoje, vai falar Esaú, ah, aquele cara que trocou uma bênção por causa de uma refeição. Né? Hoje a gente simplesmente vai reconhecê-lo dessa forma. Outra coisa é que Esaú mostrou que os seus direitos, eles não valiam nada a ponto de trocar por uma saciez momentânea. Algo que ele podia até ficar de jejum, mas não trocaria. Mas por uma saciez momentânea. Eu estou faminto. Eu preciso comer. E aí isso faz com que ele dá o seu direito. Não vale nada. Ou seja, aquilo que tinha valor, passa a não ter valor, porque foi colocado no mesmo valor de uma refeição. E muitas vezes na nossa vida nós fazemos isso. Aquilo que não tem valor, aquilo que é secundário na nossa vida, muitas vezes nós colocamos como primeiro lugar. E aí isso nos atrapalha de entendermos qual é o valor daquilo que era em primeiro lugar. Nós paramos e não entendemos mais o que vale mais. Qual que é o valor das coisas? Qual que é o sentido das coisas? Então, Esaú, ele se perdeu ali só numa refeição, só num desejo momentâneo, só num sentir fome. E isso mostra a sua imaturidade. Ele era imaturo, mesmo sendo o mais velho. Ser livre para fazer o que quer pode significar que você é escravo dos seus desejos. Ah, eu sou livre, eu posso trocar pelo que eu quiser. Ah, eu sou livre, é a minha vida, eu troco por essa refeição. Eu sou livre. Na verdade, ele não está mostrando que é livre. Ele está mostrando que está preso. Ele está mostrando que os seus desejos não são controlados. Ele está mostrando que uma fome pode mudar todo o sentido das suas escolhas. Vocês estão entendendo? Então, ser livre em Cristo, Cristo nos libertou para que de fato fôssemos livres, amém? Ser livre em Cristo não significa agora eu posso fazer o que eu quero. Não, significa que a escravidão saiu da minha vida. E agora eu não dependo, eu não preciso obedecer aquilo que a carne me obrigava a fazer. Então, Esaú está nos ensinando isso. Que, por um desejo, ele vende seus direitos. Talvez por um motivo de provar que era livre. Eu sou o mais velho. Eu que sei. Você não tem nada a ver com isso. Mas estava negociando com o mais novo, né? Então o mais novo nessa se deu melhor. Talvez Esaú preferiu vender seu direito por algo pronto, por algo imediato, ao invés de fazer sua própria refeição, que talvez demoraria mais, mas que, por sinal, parecia ser bem melhor. Então, outra coisa que nós aprendemos com Esaú, pressa. Ele tinha pressa. Eu estou faminto, tem que ser agora, tem que ter alguma coisa aqui. Vamos comer agora, o que, que tem? Tem isso aí. Me dá os seus direitos. Eu dou os direitos, vai. Ele trocou por pressa. Ele não esperou, não meditou, não refletiu. Espera aí, eu vou viver amanhã ainda. Espera aí, eu vou viver daqui uns anos ainda. Tem coisas para acontecer na minha vida. E aqui a gente mostra, a gente vê que Esaú fala, eu já estou perto de morrer. Ou seja, ele não tinha nem sentido de vida mais. Não tinha nem propósito para viver mais. A ponto de trocar. Então, ele mostra que ele prefere algo imediato, algo pronto, do que trabalhar para fazer algo melhor para si. Ou então ficar sem, para não perder aquilo que ele já tinha. Então, o detalhe desse assunto está na fome dele. Essa era a isca que tinha para ele tomar essa decisão. Esaú estava faminto, a ponto de desconsiderar o valor dos seus direitos. Então, o que, que nós aprendemos? Que aquilo que Deus proporcionou para nós, ele tem um valor muito grande, amém? Uma vida nova em Cristo custou a vida de Cristo, vocês entendem isso? Então, a vida nova pelo qual ele disse que eu e você vamos viver, custou sua própria vida, custou o seu próprio sangue. É um alto preço, existe aquela canção antiga, eu sei que foi pago um alto preço. A questão é, eu sei mesmo? A questão é, eu considero isso mesmo? A questão é, eu considero isso realmente um alto preço para mim, a ponto de não negociar essa vida que ele me deu por alguma refeição imediata, por algo pronto, por algo que vai me saciar talvez agora, mas nos próximos 10 minutos já não me sacia mais. Então, isso é uma reflexão que Esaú nos faz entender, porque Esaú mostra, mesmo sendo o mais velho, era o mais imaturo. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Jesus vai dizer assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que há encontram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que existe uma maneira de vida onde nós vamos encontrar essa vida, a vida eterna. A forma pelo qual vamos passar, o caminho que percorremos é um caminho estreito. É um acesso pequeno. Não é algo que você vai ter que... você pode ir do jeito que você quer. Você começa do jeito que você está. Mas você não chega do jeito que você quer. Amém? Esse caminho, esse trajeto, é um trajeto, um caminho de maturidade, de desenvolvimento. É aquilo que Cristo é, que está sendo colocado, construído em mim e em você. É a imagem de Cristo que está sendo construída em mim e em você. Por isso que ele está dizendo, vocês querem a vida ou vocês querem a perdição? A perdição está fácil, o caminho é largo, a porta é larga, então é só passar, dá para levar qualquer coisa ainda, você pode levar tudo. Agora, uma vida eterna, uma vida abundante, você vai ter que passar por um acesso pequeno, um caminho estreito. É estreito? É pequeno? Sim, mas é suficiente para eu e você passarmos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Colossenses 3:1 vai dizer assim, é a nova vida, é aquilo que nós temos como herança e direito daquilo que ele fez por nós. Colossenses 3:1 vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês já participam com Cristo, vocês já foram batizados, vocês já estão, pertencem à família de Cristo, são o corpo de Cristo na terra, glória a Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que vocês precisam fazer? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que ele fala mantenham? Porque é muito simples, é muito fácil você tirar o foco do céu. Porque, primeiro, você não está no céu, você está na terra. As circunstâncias da terra estão na sua frente, nos seus olhos. Porém, ele está dizendo, os seus olhos podem estar na terra, mas permaneça a sua mente, o seu espírito, no céu. Porque você é regido pelo governo do céu. Então, ele está dizendo isso, já que vocês ressuscitaram com Cristo, façam isso. Pois, versículo 3, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Espera aí. Quer dizer que eu não vou morrer? Eu já morri? Né? Quando a gente fala do batismo, o batismo é o sepultamento do velho homem, do antigo homem. É isso. Nossa vida já foi destinada à morte naquele momento. Quando nós saímos dali, representamos... que nós temos agora uma nova vida, vivemos agora uma novidade de vida, e essa nova vida está baseada em novas leis eternas, princípios eternos, e é por isso que ele está dizendo, as suas vidas estão escondidas em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, o que vocês precisam fazer? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, é linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Essa nova vida em Cristo, pelo qual ele disse que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Essa nova vida, ele está dizendo que depende dele, está nele. Nós temos direito a essa vida. Amém? Por quê? Porque nós damos a nossa. Nós demos a nossa vida. Nós colocamos a nossa vida à morte. Crucificamos com Cristo. Né? Assim como o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Quem vive? Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim e em você, essa é a vida pelo qual, então, ele está proporcionando e uma vida pelo qual nós temos direitos. Mas que direitos? Direitos à herança que o próprio Deus proporcionou para mim e para você. Amém? Essa herança, ela se manifesta no terreno? Sim. Ela se manifesta na terra? Sim. Mas é uma herança eterna. Amém? Ela, essa herança que Deus proporcionou e preparou para mim, para você, ela tem testificado nos tempos, tem se testificado na terra, porém é uma herança eterna que se manifestará de forma plena na eternidade. Amém? Então, se eu e você entendemos que como Esaú negociou aquilo que ele tinha de direito, que era mais importante, por alguma coisa banal, coisa simples, nós não podemos ser como Esaú. Como eu disse, Esaú mostrou então a sua imaturidade. E é por isso que eu e você precisamos crescer para chegarmos na frutificação. Amém? Eu e você temos o direito da herança, direito à herança que Deus nos prometeu por meio de Jesus. Isso ele nos ensina lá em Gálatas capítulo 4, verso 1. Ele vai dizer assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém? Você é filho de Deus por causa de Cristo. Amém? Você não fez nada para comprar isso. Você não merece, eu não mereço. Isso foi algo que Cristo fez. É uma obra de Cristo. Aleluia. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, o que Deus fez? Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você não merecia, eu não merecia, e não merecemos, fato, isso é fato, não tem como mudar isso. Mas por causa de Cristo, ele nos fez sermos enxertados nessa família, na família de Deus. E aí Deus fala assim: então agora vocês são meus filhos? Sim. Então como vocês são meus filhos, eu vou tornar vocês agora meus herdeiros. Então nós temos direito a uma herança que vem de Deus. Existe uma canção antiga que, não sei se alguém lembra aqui, que cantava assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma verdade pelo qual o amor de Deus nos alcançou, amém? Nós não fizemos nada. A única coisa que fizemos foi nos entregarmos, nos rendermos. A obra é do Senhor. Quem faz é o Senhor. Nós somente plantamos, nós somente regamos. Então, a nossa parte é só participar, sermos cooperadores da grande obra de Deus. Mas quem é a obra, quem faz a obra é o próprio Deus. E esse que faz a obra é quem nos torna herdeiro dessa vida, herdeiro dessa salvação, herdeiro dessa vida eterna, onde não tem lágrimas, não haverá lágrimas, não haverá dores, não haverá nada corruptível que alcance a nossa vida, porque nós temos essa herança nele. Então, qual é o conselho que nós podemos aprender para fazermos invertidos daquilo que Esaú fez? Qual é o conselho, qual é a dica que nós poderíamos sair daqui meditando, pensando? Bom, jamais negocie a vida que Deus tem para você por meio de Cristo. Essa vida que Deus tem para mim e para você, que pelo qual nós já desfrutamos no novo nascimento. Essa vida, como eu disse no começo, ela custou caro, custou a vida de Cristo. custou o sacrifício de Cristo. E custou a vida dele inteira, todo o processo, para que ele se entregasse. Eu acho interessante isso, porque não foi os meus pecados que mataram Jesus. Sim, ele fez isso em favor dos meus pecados. Não foi a minha culpa que matou Jesus. Sim, tudo isso refletiu em favor das culpas que eu carregava. Mas o que fez Jesus ir até a cruz foi a sua entrega. Ele somente se entregou. Porque ele tinha como vida, um sentido de vida, obedecer ao seu Pai. E assim como ele teve isso, tem isso, nós precisamos ter também, amém? É assim que nós precisamos viver a vida de Cristo, em obediência. Então, jamais negocie essa vida que Deus preparou para nós. Hebreus 12, 15 vai nos fazer esse alerta. Hebreus 12, 15 vai dizer assim: cuidem que ninguém se exclui da graça de Deus. Eu já acho interessante porque ele já começa dizendo assim, ó, cuidem, ou seja, é com cuidado, é zelo. Preste bem atenção, vai exigir esforço, vai exigir reflexão. Cuidem que ninguém se exclua da graça. Sabe, meu amigo, sabe, meu irmão, não tem como eu e você sairmos da graça porque Deus nos expulsou. Não tem como nós sairmos da graça porque algum irmão nos chutou para fora da graça. Não tem isso, não existe. Na verdade, existe um termo diferente, contrário disso, que o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, que muitas pessoas caíram da graça. Não, cair da lei, parecia que faz sentido, né? Que você transgrediu uma lei, você não conseguiu cumprir a lei, mas a graça, que é um presente, é um favor imerecido, é algo que você não conquistou com o seu esforço, é o que você tem de presente, aquele presente, você caiu daquilo, daquela vida, você caiu, caíram da graça. Então ele está dizendo aqui nesse texto, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Não é possível eu excluir alguém, mas é possível você se excluir. Você se afastar, você se tirar, se retirar. Então não faça isso. Ele está dizendo, cuidem. Ninguém pode fazer isso. E ele continua dizendo que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. 16. Que não haja nenhum imoral ou profano. O que é imoral ou profano? É aqueles que não estão vivendo a vida de Cristo, ou não conhecem a Cristo. E aí, essas pessoas que não conhecem a Cristo, que não vivem por meio da lei de Cristo, o escritor de Hebreus compara a um personagem bíblico, que é muito conhecido. Quem é? Esaú. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. As lágrimas não vão resolver. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência vale mais do que sacrifício, porque o sacrifício que nós fazemos hoje em Cristo não é um sacrifício para alcançarmos algo. Preste bem atenção nisso. Os sacrifícios que nós fazemos, que Paulo nos ensina, rogo-vos, pois, irmãos, que se sacrifiquem, coloquem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós estamos nos sacrificando a Deus, nós estamos depositando a nossa vida a Ele. Não é para alcançarmos essa vida, é porque já alcançamos. Porque não é possível algum sacrifício que eu faça, que você faça, que consiga comprar essa vida. Eu lembro da história dos apóstolos que estavam curando, e aí chegou alguém falando, como que compra isso aí? Né? Quanto que custa esses milagres aí? Não tem como comprar, amigo. Isso aqui não é negócio. Isso aqui é vida. É a vida de Deus se manifestando na terra, amém? Então, amados, nós precisamos tomar cuidado. Não viver dessa forma. Sermos vigilantes. Não negociarmos a nossa vida, a vida que Deus tem para nós, com algo supérfluo, que pode nos atrair, nos levar a perdermos e nos excluirmos da graça de Deus. A responsabilidade, então, é minha e é sua. Mas como nós lemos aqui, Esaú foi uma pessoa imatura, mas nós precisamos nos desenvolver para chegarmos à maturidade, amém? Assim como nós lemos que aquele que tem direito, mas ele é menor de idade, ele tem o direito, mas ele não pode usufruir. Ele não tem decisão, existe um administrador acima dele para que controle, porque senão ele se perde. Ele vai perder tudo aquilo, né? E um caso muito simples é o próprio filho pródigo, que gastou tudo de forma negligenciada. Então, eu e você não podemos ser essas pessoas, esse Esaú, esse filho pródigo. Nós somos aqueles que temos o direito da vida eterna, temos o direito de recebermos a herança de Deus, mas isso vai nos fazer crescer, nos fazer evoluir em Deus, nos fazer melhorar, frutificar, amém? Não nos fazer retroceder, porque aquilo que nos faz retroceder já é outra coisa. Amém? Para encerrar aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Amém? Nós temos a garantia de uma herança que não perece. Aleluia! Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado no fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ele está dizendo, então, que você vai passar por momentos tristes, vai existir isso, mas não se preocupe com isso, porque é isso que vai acontecer mesmo. Porém, isso vai fazer a sua fé ficar firme, vai mostrar, revelar a sua fé, porque é a sua fé que vai mostrar e garantir a sua herança. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A sua fé, amigo, a sua fé, amado, ela tem um alvo. Se ela tiver um alvo errado, ela se perde. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela morre. Ou seja, as obras não são para você justificar, mas as obras são o resultado de sua fé. E ele está dizendo, o apóstolo Pedro está ensinando que quando nós passamos por esses momentos, mas entendemos que existe algo além daquilo que nós estamos vendo, que existe algo poderoso que há de vir, isso vai se converter em louvor, em glória, em honra, quando Cristo se manifestar, de fato. Mas agora, ele está dizendo, nós não estamos vendo ele, mas nós o amamos. Nós não estamos vendo agora, mas nós cremos e nos exultamos com alegria gloriosa. Então ele está dizendo, por que isso? Porque estamos alcançando o alvo da nossa fé. O alvo da fé é assim, eu estou aqui no começo da minha trajetória. E existe um destino. A minha vida está apontada para esse destino, amém? A minha vida está apontada para aquele alvo, é o alvo da minha fé. Eu comecei aqui, nasci de novo, mas eu tenho aquele alvo, é o alvo da minha fé. E qual que é esse alvo? A salvação. Qual que é esse alvo? A salvação da minha alma. Qual que é esse alvo? A vida eterna, amém? Eu preciso entender que a minha fé é esse alvo. Porque se eu perder esse alvo, a fé ela vai ter outros motivos e ela vai se perder. Porque aquele que construiu a fé, a fez para isso. Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem construiu, Ele criou a fé para isso. A fé é o quê? É uma ferramenta que eu e você, mesmo sem ver, vamos continuar caminhando. Porque o alvo está firmado naquilo. Está naquele momento. Né? Lembrei agora daquele sniper, né? Que ele tem que, de longe, mirar, né? No alvo. E ele fica ali mirando, e ele tem as lentes, e vai trocando. Por quê? Porque, dependendo da sua distância, ele tem que considerar outras coisas. Tem que considerar os ventos, tem que considerar as ondas, né? Vamos traduzir isso para a nossa vida. As ondas da vida, os ventos da vida. Nós temos que considerar que isso faz parte do nosso alvo. Não é um alvo intacto, que não tem nada que vai atrapalhar. Sim, tem coisas que vão atrapalhar. Mas nós fomos treinados, capacitados para atingirmos esse alvo. Amém? E essa capacitação não vem de nós. Vem do Espírito de Deus. Vem daquele que habita em nós. Vem daquele que nos encoraja, vem daquele que nos edifica dia após dia. Vem aquele que naquele momento que você está sozinho no seu quarto, ou então que você está pensando que não tem nenhuma solução, Ele está ali com você, apresentando soluções. Porque Ele é quem nos capacita. Então que eu e você nessa noite possamos sair daqui pensando, eu jamais posso ser como Esaú. Eu jamais posso ser como Esaú. Esaú não é um exemplo a ser seguido. Ele tinha o direito de filho mais velho. Ele estava no lugar certo, tudo ótimo. Mas rejeitou por algo momentâneo. Por algo que não teve nenhum sentido depois no outro dia. Só por causa das suas escolhas. Só por causa dos seus desejos. Não viva sua vida baseado nos seus desejos. Não viva a sua vida baseado naquilo que você acha. Pegue a palavra do Senhor como fonte da sua vida. Coloque Cristo como fundamento da sua vida. E você vai ver que o alvo da nossa fé nunca irá se perder até chegarmos naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor. Glorifica o nome dEle. Fique de pé no seu lugar.